Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior. Tudo isso para ajudar você numa melhor gestão emocional, saindo da ansiedade, da raiva, do ódio, para que você busque a sua verdade, para trazer as suas ideias, a sua autenticidade à tona. No programa de hoje eu quero te fazer um convite para caminhar comigo. Caminhar mesmo, porque nesse momento eu estou na rua. Você deve estar ouvindo o barulho de carros passando, ônibus, caminhão, até passos de pessoas, os meus próprios passos. Porque nesse momento, enquanto eu gravo esse episódio, eu estou indo diretamente para uma aula que eu faço todas as quartas-feiras. E essa aula, eu estou caminhando na rua em direção ao lugar onde eu faço essa aula. E eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece nas minhas quartas-feiras, o porquê dessa aula, para onde eu estou indo e o que eu tenho tirado de aprendizados em relação a isso. Eu quero fazer um link com você. Eu estava refletindo enquanto eu estava aqui em parte do caminho vindo para cá. E o Vem Comigo tem sido fluido já há algum tempo, onde eu realmente quero levar você comigo para onde eu for, para a gente bater esse papo aqui. E às vezes eu não vou estar de dentro da minha casa, como está acontecendo aqui agora. Toda quarta-feira eu tenho dois compromissos de aulas. Eu gosto de estar numa cadeira de sala de aula, eu gosto de me manter aprendendo, de buscar conhecimento, de buscar a verdade. E não só no online, né, mas presencial. Eu gosto dessa energia. E às quartas-feiras, a primeira aula que eu tenho é essa, que começa agora, já, daqui a meia hora mais ou menos. E eu propositalmente, toda quarta-feira, eu faço uma caminhada nessa rua que me leva até lá. Eu estou indo em direção à Escola de São Francisco, que é uma escola que fica dentro de um lugar aqui no Rio de Janeiro, chamado Lar Frei Luiz. Eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar, né? O Lar Frei Luiz, que é uma instituição, né, fundada há muitos e muitos anos pelo Frei Luiz. E ali, né, ela foi fundada dentro de três pilares: o pilar do hinduísmo, o pilar da ciência espírita, dos estudos espíritas, e também da Umbanda. São três pilares. E eu fui descobrir isso há coisa de quase um ano atrás, quando eu comecei as aulas nessa escola. E para mim foi surpreendente, porque eu tinha uma visão, achava que era uma coisa, mas depois eu entendi porque que eu estava vendo outras coisas que iam além daquela visão de que o Lar Frei Luiz era uma casa espírita, quando na verdade não é bem isso. Ela é além disso, ela é mais universal, né? E isso se encaixa muito mais, e por isso que eu acho que eu também me senti energeticamente tão à vontade, tão bem, porque não fica preso a certos dogmas, a certas caixas. Não, é uma coisa que é de maior aceitação para tudo, né? E não te prende em uma coisa só. E aqui eu estou fazendo uma aula onde eu estou entendendo um pouco mais sobre a ciência do espiritismo, porque para quem não sabe, né, o espiritismo ele não veio como uma religião, ele foi fundado como uma ciência por Allan Kardec, isso lá em 1850 e pouco, 60 e pouco. E foi fundado como uma ciência, né? O Allan Kardec, que era um professor, era um pesquisador, né? Uma pessoa muito, realmente de um grande conhecimento, mas que era, na verdade, cético, extremamente cético, né? E ele começou como pesquisador, né? Começou a fazer alguns estudos em algum momento, justamente depois de muita insistência de alguns colegas dele, né, para que ele investigasse alguns fenômenos que estavam acontecendo na França daquela época, que eram os fenômenos das mesas giratórias. E depois de muita insistência, porque ele era cético, não queria se envolver com isso, ele acabou entrando nessa de pesquisar e descobriu um mundo com isso. E a ciência espírita foi fundada, eu não sei se você sabe, mas vai saber agora caso nunca te contaram isso, ela foi criada com perguntas. Porque se ele era um pesquisador, ele precisava investigar as coisas ela foi fundada basicamente com perguntas. Allan Kardec foi estudar os espíritos com perguntas. Foi muita experiência em campo de verdade para pegar tudo isso. E ele fez um trabalho excepcional com relação a isso aí. E nessa escola, eu estou aprendendo muito sobre como ele fez isso, como foi a metodologia que ele utilizou, como ele foi a fundo para buscar isso, como ele estudou no campo ali com os espíritos para entender as ideias que eram passadas. E um cético, hein? Um cara que não acreditava em nada disso, achava tudo isso uma bobagem, começou tudo isso com muito pé atrás, e foi à medida que ele foi pesquisando, foi se inserindo, foi buscando conhecimento da verdade, ele foi se abrindo para possibilidades que ele nem imaginava existir, né? E isso foi incrível. E nessa aula eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre essa metodologia trazida pelo Allan Kardec para estudar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Aquilo que a grande maioria de nós não consegue ver, não consegue escutar, e muitos também ainda, talvez a grande maioria, não consiga nem sentir, porque não está sintonizado com essa possibilidade de abertura para buscar esse conhecimento. E tem sido muito incrível o que eu tenho aprendido aqui em quase um ano de estudos, mas essa é só uma das aulas que acontecem na quarta-feira. Quando eu saio daqui, isso tudo termina, eu volto para casa, tenho algumas horas ainda em casa, onde eu aproveito para colocar algumas coisas em ordem, e depois eu vou para uma segunda aula, que é uma aula em outro lugar, já mais perto da minha casa, e lá eu vou para um curso de filosofia. E um curso de filosofia, que já era algo que eu vim há algum tempo querendo fazer. Agora vai passar um carro aqui bem alto, você vai ouvir, tá vendendo, sei lá, camarão. Eu acho que é camarão, tá falando alto pra caramba. Vai atrapalhar um pouquinho, deixa eu passar o carro. Passou, mas o som vai estar lá no fundo. Vamos voltar. Esse curso de filosofia que eu faço já era um curso que eu vim há um bom tempo querendo fazer, porque eu já vim estudando filosofia há algum tempinho, estudando algumas obras que vêm dos estudos filosóficos. E fazer o curso é uma maneira de estar em campo nos estudos, né? De buscar o que ancestrais nossos já traziam de sabedoria, de conhecimento da verdade, com coisas que muitas vezes são mais sutis, que a gente também não tem como tocar e não tem como ver. Eu não sei se você sabe disso, mas muito antes do Iluminismo, um movimento que aconteceu na Europa lá pelo século XVIII, né, muito antes do Renascimento, não havia ciência como a gente conhece, né? Essa ciência racionalizada, com pesquisas que precisam comprovar, ver para crer e comprovar com os estudos, essa coisa toda, a ciência não existia, não tinha nem esse nome de ciência. Mas ela existia de uma outra forma, e o nome disso era filosofia natural. Era a filosofia natural que estudava os fenômenos da natureza, a observação da natureza, e entrava em estudos profundos sobre o ser humano, sobre a mente humana, sobre fenômenos inexplicáveis, mas que falavam sobre o sutil, sobre o acontecimento de coisas que não são palpáveis e coisas que a gente observa, mas tem dificuldade de explicar, né? As estações do ano, os movimentos dos astros, né? A astrologia, a astronomia, porque na época era astronomia, tinha esse nome de astronomia, com estudos muito mais profundos. E depois de um tempo, principalmente com o Iluminismo, o mundo caminhou para uma levada onde as coisas ficaram mais racionalizadas. E essa racionalização das coisas, ela acabou tirando a gente um pouco do... Tirou bastante o homem, o homem comum, daquele caminho de uma busca para o mais sutil. O mais sutil ficou banalizado, ficou desacreditado, porque a partir daquele momento fez mais sentido para o homem pensar nas coisas que ele pudesse comprovar, e para que pudesse ser comprovado ele precisava ver, para que só ao ver ele pudesse crer que aquilo poderia existir de fato. Se não fosse assim, nada feito, e a gente desacredita as coisas. E eu percebo que há pouco tempo, né, já há alguns poucos anos, a gente começa a ver o homem buscando de novo um conhecimento para o mais sutil. Não é a maioria das pessoas, é uma parcela ainda muito pequenina da sociedade, mas são algumas pessoas que estão se abrindo para conhecer aquilo que não podem ver, para pesquisar coisas que durante muitos e muitos séculos ficaram banalizadas. Pelo menos por 2 séculos, né, ficaram banalizadas, o século XIX, o século XX, né, ficaram desacreditadas, porque a gente estava numa entoada mais da racionalização das coisas. E a gente está num caminhar de se abrir um pouco mais para isso, não com a maioria das pessoas, é um número muito pequeno de pessoas que estão despertando para a busca desse verdadeiro conhecimento, né, daquilo que não pode enxergar. E enquanto eu estava vindo para cá, que era o principal ponto que eu queria compartilhar com você, que é um ponto de reflexão bastante importante, é que se a própria ciência racionalizada, que precisa ver para crer, como a gente conhece por aí, fala e explica que os nossos olhos só conseguem enxergar até uma determinada faixa de luz, porque abaixo dela ou acima dela os nossos olhos não têm uma capacidade física de enxergar, se os nossos ouvidos também passam pelo mesmo processo e uma determinada faixa eles conseguem ouvir e uma determinada faixa mais acima eles não conseguem ouvir determinados sons, ruídos, né? E com os olhos não conseguimos enxergar determinadas cores abaixo desse espectro ou acima desse espectro, a gente só consegue o que está naquele range, né? naquela determinada faixa, né? E se a gente sabe que existe, a ciência racionalizada explica que existem outras cores que a gente não enxerga, outros sons que a gente não consegue ouvir, né? Então, como é que essa própria ciência se fecha para fenômenos, muitas vezes, que ela não consegue explicar porque ela não consegue ver? Como que aquilo que eu não consigo ver, muitas vezes eu tacho que se eu não posso ver, então não existe. Se eu não posso compreender, então não existe. E isso é muito sério, porque coloca um limite muito grande sobre as nossas capacidades, as nossas potencialidades, e faz a gente duvidar de coisas que são inexplicáveis porque a gente ainda não tem um nível de consciência para compreender, mas que não é por causa disso que não existe. E o que eu tenho feito às quartas-feiras, através dessas 2 aulas que eu assisto, essa que eu vou assistir daqui a alguns minutinhos e a próxima mais tarde, são justamente conhecimentos que durante muito tempo na minha vida eu fiquei bastante afastado e não fazia questão de buscar. Estava preocupado com outras coisas mais físicas, né? Mais materiais que eu pudesse ver, ter, poder e pegar. Mas que na realidade hoje eu enxergo de uma forma diferente, né? Nada disso nunca foi meu de verdade, nada disso foi algo que eu pudesse possuir. Eram apenas estados ilusórios do que eu acreditava que pudesse ali estar segurando ou pudesse ter, possuir. E o quanto que isso muda tudo, esse raciocínio, né? E hoje eu faço essas 2 aulas justamente para me manter buscando o conhecimento de uma verdade que eu não vou ver por aí dentro da ciência comum como a gente conhece. Eu também acho errado desacreditar o que essa ciência racional, essa ciência pós-século XVIII trouxe para a gente, porque trouxe coisas e conhecimentos, tecnologias incríveis que nos ajudam muito no nosso dia a dia e vão nos ajudar ainda mais com cada passo que a gente evolui. E eu acho muito importante a gente também ter essa base científica pós-século XVIII que tanto nos ajuda. Mas eu acredito que a gente precisa unir essa ciência com aquela ciência mais sutil, aquela das coisas que a gente não pode ver, ouvir, compreender, mas que talvez alguns de nós que estão mais despertos, mais abertos, consigam pelo menos sentir, ainda que talvez não de uma maneira tão intensa, ainda que não a todo momento, mas que em alguns instantes em que silencia a mente e que consegue se conectar com algo mais elevado, ele pode ter uma ponta ou alguma experiência ainda maior sobre sentir essas coisas que não se consegue explicar, que não se consegue ver ou ouvir. Mas é o sentir que é por onde tudo começa, porque fala com o coração da gente. Porque fala com algo que está na psique, muitas vezes, não está no palpável, não está naquilo que eu posso ver para crer. Eu preciso, como uma frase que eu ouvi mais recentemente, crer para que aí sim eu possa ver. É uma inversão. Enquanto eu não creio, eu não vejo, porque eu já coloco um limite de que não existe. Então eu nunca vou ver realmente, nunca vai aparecer para mim, eu nunca vou conseguir acessar, porque eu já criei um bloqueio. Eu já confirmei para mim, como eu tô criando a minha realidade a todo momento com os meus pensamentos, se o meu pensamento é de que não existe porque eu não vejo, eu de fato não vou ver, eu de fato não vou sentir, eu de fato não vou ouvir, eu de fato não vou experienciar essa coisa mais elevada e mais sutil. Mas o contrário, quando eu me abro para crer primeiro, para que depois eu possa ver, aí a coisa é diferente. E isso tem que ser bastante dirigido. Eu não me considero uma pessoa que hoje possui uma religião. Eu já tive a oportunidade de compartilhar algumas vezes o quanto eu cresci, né, em meio católico, com ensinamentos católicos, fiz primeira comunhão, crisma, tudo que você possa imaginar. Até coroinha eu fui. Mas à medida que eu fui crescendo, ainda na minha adolescência, eu fui cada vez mais me desconectando dessa questão religiosa. Por N fatores. Mas também fiquei afastado completamente de tudo nesse sentido durante muitos anos. E hoje eu vejo que não é sobre ter religião. Hoje eu não me considero como uma pessoa que tem uma religião. Hoje eu me considero muito mais uma pessoa universalista, que estuda e se abre para todas as possibilidades de filosofias, de ensinamentos religiosos ou de outras coisas, mas de uma forma também bastante crítica, tentando entender e unindo os diferentes pontos para ver o que faz sentido para mim, o que toca o meu coração de verdade, para que eu possa racionalizar aquilo sempre em busca de uma verdade que toca o meu coração. E é por isso que eu busco essas coisas. Alguns anos eu tive uma conversa com a minha avó, e ela tocou num ponto que ela falava que ela é ecumênica, né? Ou seja, ela é tudo ao mesmo tempo. E eu achei... Naquela época eu não entendia muito bem o que minha avó queria dizer com aquilo, mas é mais ou menos isso aí, né? Você se abrir para as diferentes possibilidades e não se fechar para as coisas, tá achando que não existe, que não pode, que não tem como, só porque eu preciso ver para crer. Talvez inverter esse crer e ver e crer é que seja algo que a gente possa começar a buscar mais. Né? Então eu sempre busco coisas que me ajudem a fazer mais perguntas simples para mim mesmo e que eu possa levar para as pessoas que estão em contato comigo, estão nos meus atendimentos, estão nos treinamentos ou nas palestras, para que eu possa levar para elas não só o que eu acredito, mas principalmente o que é a verdade. A verdade, sem dogmas, sem regras fixas, mas uma abertura universal onde há muito respeito, onde há muita abertura, onde eu não tenho que forçar ninguém a acreditar no meu ponto de vista, mas onde elas possam vir e se conectar com aquilo que realmente faz sentido e toca o coração de verdade delas, assim como acontece comigo e que eu acabei de falar aqui. Então, para concluir esse programa, eu quero deixar para você uma pergunta simples, né? O que que hoje você poderia começar a treinar na sua mente, se fizer sentido para você, tá? Só se fizer sentido para você, faça esse exercício. O que que você hoje na sua vida vem buscando ver para poder crer, mas que se você invertesse a ordem, isso talvez pudesse começar a fazer total diferença na sua vida e você ver as coisas por um outro ângulo e até conseguir as soluções dos problemas que você está enfrentando. Então a pergunta é: como você pode inverter a ordem do ver para crer em crer para ver em alguma situação que você passa hoje na sua vida? Essa é a pergunta simples do programa de hoje. Então eu vou encerrando por aqui, até porque já eu vou entrar na aula. E eu volto na próxima semana para a gente conversar ainda mais. Não sei se vai ser numa caminhada, mas hoje eu te chamei para uma caminhada. Eu acabei de chegar aqui no meu destino. Mas eu, como sempre, vou deixar um link para que você possa acessar aqui o Centelha Musical, que é um livro digital que eu publiquei há alguns meses e que nesse Centelha Musical, o principal objetivo dele é ajudar você a se conectar mais com a sua essência, para você trazer à tona a sua autenticidade enquanto trabalha as suas emoções. É trabalhando as nossas emoções que a gente vai buscando cada vez mais a nossa própria verdade, a nossa essência. E esse e-book ele foi baseado numa série de lives, 10 lives que eu fiz no ano de 2022 lá no meu Instagram. E nessas lives eu resumi tudo, trouxe tudo, na verdade, para um livro. Na verdade, eu não resumi, né? Eu trouxe essas lives para um livro falando de coisas até que nem foram faladas exatamente nas lives, mas que estão conectadas com cada tema de cada capítulo. E são 10 capítulos referentes às 10 lives que eu fiz, traduzidas ali dentro de um livro digital. Vou deixar o link para que você tenha oportunidade de baixar. Ele ainda está disponível em uma oferta gratuita, que eu não sei até quando vai ficar disponível, mas ele ainda está numa oferta gratuita para que você possa buscar esse conhecimento. A gente se vê em breve no próximo Vem Comigo.